Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Well, good morning, everybody.
Bom dia a todos.
I want to start by asking you a very, very important question.
Eu quero começar fazendo para você uma pergunta muito, muito importante.
Here's my question.
Aqui está a minha pergunta.
Does Jesus care about you?
Jesus se importa com você?
Sim. Does Jesus care about this conference?
Jesus se importa com essa conferência?
Sim.
Does Jesus care about this message that I'm about to give to you?
Será que Jesus se importa com essa mensagem que eu estou prestes a passar para você?
Then why is he letting me speak to you instead of doing it himself?
Então por que que ele pediu para que eu falasse ao invés que ele mesmo não faça, não dê essa mensagem?
Jesus is a fully capable teacher, isn't he?
Jesus é um professor extremamente capaz, não é?
So why isn't he up here speaking instead of me?
Então por que que ele não está aqui na frente falando? Ao invés disso, sou eu quem estou falando.
Why do you have to put up with me?
Por que que você que tem que me aturar?
When Jesus could do it.
Quando Jesus poderia fazer.
That might seem like a silly question.
Pode parecer uma pergunta muito boba.
But if you can get to the right answer to that question, I think it will change your life.
Mas eu acredito que se você chegar à resposta correta dessa pergunta, isso vai mudar a sua vida.
And I don't mean that as an exaggeration.
E eu não acredito que isso é um exagero.
Here's the answer to my question.
Aqui está a resposta à minha pergunta.
Jesus is letting me teach his word to you instead of him, because as much as he cares about you getting good teaching, there's something he cares about even more.
Jesus está deixando com que eu ensine ao invés que ele mesmo faça. Porque ele se importa com algo a mais do que simplesmente o ensino, algo muito importante.
And what exactly he cares about even more than you getting good teaching? That's our topic for this morning.
E o que ele se importa mais do que simplesmente você ganhar um bom ensino, receber o bom ensino, é o tópico nosso dessa manhã.
Yesterday, my friend Ryan talked about honoring the gospel in the church.
Ontem, o meu amigo Ryan falou sobre honrar o evangelho na vida da igreja, na igreja.
For the next few days, we'll talk about honoring the gospel in all of life.
E nos próximos dias, nós vamos falar sobre honrar o evangelho em todas as áreas da vida.
In our relationships, at work, at church, with our money.
Nos nossos relacionamentos, no trabalho, dentro da igreja, no uso das nossas finanças.
But before we do any of that, we need to pause this morning to ask the question, how do we honor the gospel?
Mas antes de entender tudo isso, nós precisamos pausar e perguntar como é que nós honramos o evangelho.
That turns out to be the same question as the one I just asked you about me teaching you instead of Jesus.
E essa é uma pergunta relacionada à mesma pergunta que eu fiz, por que que eu estou ensinando ao invés de Jesus?
And here's the problem.
E aqui que está o problema.
I think our initial answer to that question of how we honor the gospel is actually much more worldly and unbiblical than we realize.
Eu acredito que a nossa resposta inicial à pergunta de como nós honramos o evangelho é muito mais mundana e não bíblica do que nós imaginamos.
So here's what I mean.
Então aqui está o que eu quero dizer para vocês.
Before you became a Christian, your life was about amassing things like money and success and relationships and fame.
Antes de você se tornar um cristão, a sua vida era um amontoado de coisas como dinheiro, relacionamentos e reputação.
Then when you become a Christian, you think, okay, I get it. It's not about doing stuff for myself, it's about doing stuff for God.
E aí você se converteu e entendeu, ah, agora sim, eu entendi isso. Não é mais fazer coisas para mim, mas fazer coisas para Deus.
Now, doing things for God is certainly better than doing things just about myself.
E fazer coisas para Deus é muito melhor do que fazer coisas para mim.
But what I'm doing is I'm taking that exact same mindset, I'm turning it toward God and think that means I'm living like a Christian.
Então é como se eu pegasse a mesma atitude, a mesma disposição de mente e me direcionasse para Deus e agora falasse, bom, agora eu sou um cristão.
But there's a big problem with that mindset.
Mas tem um grande problema com essa atitude de mente.
God doesn't need your help.
Deus não precisa da sua ajuda.
God doesn't need my help.
Deus não precisa da minha ajuda.
Psalm 50, verse 12.
Salmo 50, versículo 12.
If I were hungry, I would not tell you, for the world and its fullness are mine.
Se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém.
God isn't sitting up in heaven, hopelessly hoping against hope that maybe we'll wake up and lend him a hand.
Deus não está sentado no céu, sem esperança, sem totalmente nenhuma força, esperando ajuda que pudesse ajudá-lo.
Not only is he able to do anything you can do for him, he can do it better than you.
Não só Deus é capaz de fazer tudo o que você pode fazer, como ele também pode fazer infinitamente melhor do que você.
God is a better evangelist than I am. Just ask the Apostle Paul.
Deus é o melhor evangelista do que eu sou. Só pergunte isso para o apóstolo Paulo.
He's a better discipler, a better friend, a better husband, a better father.
Ele é o melhor discipulador, ele é o melhor amigo, ele é o melhor marido, ele é o melhor pai.
He's a better car mechanic, a better lawyer, a better doctor than you or I could ever hope to be.
Ele é o melhor mecânico de carros, ele é o melhor doutor, ele é o melhor advogado ou qualquer outra coisa que você possa imaginar.
Anything you can do, he can do better.
Tudo que você pode fazer, ele pode fazer, só que melhor.
So, how can doing anything honor the gospel?
Então, como que fazer qualquer coisa pode honrar o evangelho?
Remember the message of the gospel that Ryan gave us yesterday.
Agora lembre-se da mensagem do evangelho que o Ryan passou para nós ontem.
We start with a holy God.
Nós começamos com Deus santo.
People who have sinned against him.
Pessoas que pecaram contra ele.
Jesus who died in our place.
Jesus que morreu em nosso lugar.
And a call to repent of our sin and put our trust in Christ.
E uma chamada ao arrependimento de nosso pecado, de colocar a nossa confiança em Jesus.
The gospel is all about what Christ has done.
O evangelho é sobre o que Cristo fez em nosso favor.
All we contributed is our sin.
Tudo que nós contribuímos com essa mensagem é o nosso pecado.
So, how can doing anything honor a gospel that's about what Jesus has done?
Então, como que nós podemos fazer qualquer coisa que honre o evangelho diante daquilo que Cristo fez?
Well, to see how we can honor the gospel in our lives, I want you to turn to Jesus' parable of the talents in Matthew chapter 25.
Então, para entender essa questão de como nós podemos honrar o evangelho com nossas vidas, eu quero convidá-lo a abrir na parábola dos talentos em Mateus capítulo 25.
And as you turn to Matthew 25, I want to give you the answer to my question in one sentence.
E conforme você chega lá, eu quero dar a resposta à minha pergunta em uma sentença.
How do we honor the gospel with what we do?
Como que nós honramos o evangelho por aquilo, com aquilo que nós fazemos?
By being faithful with the opportunities God has given to us.
Sendo fiel com as oportunidades que Deus nos deu.
And here's what that means.
E aqui está o que isso significa.
What you do matters because it shows off what Christ has done in you.
O que você faz importa porque mostra o que Cristo Jesus fez em você.
So we're less like little machines doing a whole bunch of stuff for God.
Então nós não somos pequenas máquinas fazendo um monte de coisas para Deus.
We're more like little billboards advertising that God has done something amazing in us.
Nós somos outdoors que mostram aquilo que Deus fez em nós.
So brother, why don't you read to us verses 14 to 30 of Matthew 25?
Então nós vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 14
14 to 30.
De 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao quem tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Like many of Jesus' parables, this one makes us think one thing until we get to the twist at the end.
Como muitas das parábolas de Jesus, essa parábola nos sugere pensar uma coisa até que nós cheguemos no final.
And until you understand the parable in light of that twist at the end, it will be pure moralism.
E até que você entenda essa parábola no seu desfecho final, ela vai se tornar apenas um princípio moralista.
In other words, you might think at first the message of this parable is that we need to try really hard and do the best of what we have, and that's what pleases God.
Em outras palavras, você pode pensar que a mensagem dessa parábola é que nós devemos tentar bastante com todos os nossos esforços agradar a Deus.
And if you do a lot of stuff for God in this life, then he'll be pleased with you.
E se você fizer muitas coisas para Deus nessa vida, talvez ele vá se agradar de você.
But that's actually exactly upside down from what this parable really says.
Mas isso é justamente o oposto do que essa parábola nos diz.
Remember, the first two servants received exactly the same commendation, even though the first accomplished twice as much for the master as the second.
Observe que o primeiro servo recebeu o mesmo elogio do que o segundo servo, embora ele tenha apresentado o dobro do que o segundo servo apresentou.
But the real twist at the end is what happens to the third servant.
Mas o desfecho final, o importante, o princípio importante dessa parábola é o que acontece com o terceiro servo.
I wonder if you noticed at the end of the parable what happens to that third servant.
E eu espero que você tenha notado o que aconteceu com esse terceiro servo no final da parábola.
The master sends him to hell.
O mestre manda esse servo para o inferno.
Verse 30, in that place there will be weeping and gnashing of teeth.
No versículo 30 diz que neste lugar haverá choro e ranger de dentes.
And I think, really, Lord?
E aí eu fico pensando, é isso mesmo, Senhor?
He didn't lose the talent, did he? He gave it back.
Ele não perdeu o talento, ele inclusive devolveu o talento.
So you're sending him to hell just because he didn't return more than he was given?
Então você está mandando ele para o inferno simplesmente porque ele não retornou mais do que aquilo que ele recebeu?
I would have understood if the third servant was considered least in the kingdom of heaven.
Eu ficaria preocupado se pelo menos ele fosse considerado um dos menores no reino dos céus.
But hell seems very harsh for such a small offense.
Mas o inferno parece algo muito duro para uma ofensa muito pequena.
What on earth is going on here?
O que está acontecendo aqui?
Well, believe it or not, what's going on here is the gospel.
Agora, acredite se quiser, o que está acontecendo aqui é o evangelho.
If you take this pin out of the parable, the whole thing turns to moralism.
Se você tirar essa última parte da parábola, a parábola inteira se torna mais um princípio moralista.
But if we can figure out why the third servant's actions deserve hell, then we can read this parable with whole new eyes.
Se nós entendemos e fomos capazes de entender por que o terceiro servo merece o inferno, nós vamos entender essa parábola com uma nuance totalmente revigorada.
The key is what the servant's actions said about his master.
A chave para entender é o que as ações desse terceiro servo, na verdade, dizem sobre o seu mestre.
Like many of us, the servant was trying to have things both ways.
Como muitos de nós, esse servo está querendo conseguir as coisas dos dois jeitos, ter as duas coisas.
So he'd be okay if the master returned because he could still return the talent.
E ele ficaria ok se ele pudesse, se o mestre voltasse, ele pudesse simplesmente retornar, devolver o talento.
And he'd be okay if the master didn't return because he'd spent that time working for himself.
E ele ficaria também tranquilo se o mestre nunca voltasse porque ele gastou todo aquele tempo para viver para si mesmo.
Before I became a pastor, I worked in finance.
Antes de eu me tornar pastor, eu trabalhei na área de finanças.
In finance, you try to mitigate risk, you try to hedge your bets.
E na área de finanças, você tenta gerenciar risco e fazer investimentos.
And so the third servant was trying to do exactly that.
E o terceiro servo estava tentando fazer exatamente isso.
And what that said is that this servant did not believe that the master was reliable to deliver on his promises.
E o terceiro servo não cria que esse senhor era digno de confiança para cumprir sua promessa.
Not his promise to return and not his promise to reward his servants.
Não a sua promessa de ele não cria no retorno do mestre e ele não cria no na recompensa do mestre.
But that just wasn't the case, was it?
Mas esse não era o caso.
The master was trustworthy and he was incredibly generous.
Porque o mestre ele era digno de confiança e ele era extremamente generoso.
And even more so when we remember that the master represents God.
E mais importante aqui é quando nós entendemos que o mestre representa a Deus.
So when the third servant said, "I knew you to be a hard man," he showed he didn't know that master at all.
E quando esse servo diz, eu sabia que o Senhor era um servo, era um mestre severo, ele não conhecia a natureza desse Senhor.
And his actions further lied about the excellence and faithfulness of the master.
As suas ações, elas mentem sobre a excelência e as virtudes do seu mestre.
Now contrast that with the actions of the first two servants.
Agora contraste essa atitude com a atitude dos dois primeiros servos.
They gambled everything on the master's promises being true.
Eles investem tudo nas promessas do mestre de serem verdadeiras.
They bet with their lives that he was good to his word.
Eles acreditaram, apostaram suas vidas de que esse mestre era verdadeiro em suas palavras.
They bet with their lives that risking everything on him was the very best thing they could do for themselves.
Eles apostaram as suas vidas de que crer nas promessas do mestre era o melhor que poderia acontecer para suas vidas.
And those first two servants, they were right. They were right.
E esses dois primeiros servos, eles estavam certos.
This twist at the end shows that this is a parable not about works, but about faith.
Esse desfecho final da parábola mostra que ela não é sobre obras, mas sobre fé.
Specifically, faith in the master.
E algo específico, fé no mestre.
Just like Jesus said in the Sermon on the Mount, no one can serve two masters.
Assim como Jesus disse no Sermão do Monte, ninguém pode servir a dois senhores.
You may think you're able to pull it off, but it is impossible to serve two masters.
Talvez você possa achar que seja capaz de agradar a dois mestres, mas isso não é possível.
So you can't have it both ways, living for yourself and also living just enough for God to slip into heaven.
Você não pode viver de duas formas, com um pé no mundo e um pé com Jesus Cristo, achando que você vai viver uma vida boa o suficiente simplesmente para entrar de raspão no céu.
Double-minded faith is no faith.
Uma mente dobre, alguém que tem o pé no mundo, o pé em Cristo, é não ter fé.
And this servant's double-minded life showed that he had no faith.
Esse terceiro servo, essa vida dupla do terceiro servo, mostrava que ele não tinha fé.
I wonder if you ever read in James where it talks about the demons who believe in God and yet shudder.
Você lembra-se de ter lido na epístola de Tiago que os demônios creem em Deus?
What's the difference between demonic faith and saving faith?
E qual é a diferença então da fé demoníaca, daqueles demônios que creem em Deus e até tremem, versus uma fé salvífica?
Saving faith doesn't simply believe facts about God.
A fé que salva não é simplesmente crer em alguns fatos, acreditar em alguns fatos sobre Deus.
It believes that God is good for us.
Ele também crê que Deus é bom para nós.
And then it steps out in action to show what it believes.
Ele coloca a fé em prática e mostra o que de fato crê.
Saving faith believes that God's rewards are worth having.
A fé que salva mostra que as recompensas de Deus são dignas de termos elas.
It believes that God is so good and his plans for us are so good that we can trust him with our whole lives, leaving beside everything that we need to give up to turn and follow him.
A fé que salva crê que Deus é tão bom, que o seu plano é tão maravilhoso, que vale a pena colocar todos os nossos planos e objetivos de lado para ter as recompensas prometidas pelo mestre.
And when we really believe that God's rewards are worth more than anything we could have on this earth, our lives become living advertisements of how good and desirable and satisfying God is.
Quando nós cremos que as recompensas que esse mestre prometeu nos dar são boas, nós vivemos como verdadeiras publicidades ambulantes daquilo que é o Evangelho.
But some of us say, you know, I really want to get into heaven, but I want to hedge my bets because I don't really trust God's plans for me.
E talvez você diga, eu quero ir para o céu, mas aqui na terra eu quero viver como eu quero, porque na verdade eu não confio no que Deus tem para mim.
Then our lives become living advertisements that he is not good, that he is not trustworthy.
Então as nossas vidas se tornam propagandas de que Deus não é bom e de que ele não é digno de confiança.
And just like this faithless servant, that life deserves hell.
E assim como esse terceiro servo, uma vida assim merece o inferno.
The first two servants were counted faithful because they were obedient.
Os dois primeiros servos foram chamados de fiéis porque eles foram obedientes.
But what's so important here is that obedience was not an end in itself.
Mas o que é importante aqui é que a obediência não é um fim em si mesma.
Their obedience mattered because it showed off the goodness and trustworthiness of the master.
A obediência deles é importante porque ela mostra a bondade do mestre.
And that's the main thing I want you to take away from this parable.
E é a ideia principal que eu gostaria que você tirasse dessa parábola.
Faithfulness matters because it shows off who God is with your life.
A fidelidade, ela é importante porque ela mostra quem Deus é através de sua vida.
So, how do we honor the gospel?
Então, como é que nós honramos o evangelho?
By being faithful.
Sendo fiel.
The master entrusted these servants with talents, and he's entrusted us with opportunities as well.
Deus, o mestre, confiou aos servos talentos e ele também nos deu oportunidades.
Those opportunities are at work, at church, with our money and our relationships.
Essas oportunidades estão no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na igreja, com o nosso dinheiro.
If we live in obedience to him, betting everything on his promises, our lives become those living advertisements to his goodness and his glory.
Se nós vivemos fiéis nessas oportunidades, nossas vidas se tornam essa publicidade por aquilo que ele fez. A nossa vida mostra o trabalho do evangelho que ele fez em nós. Então vamos entender as três implicações dessas parábolas para nós.
First, God is the main idea.
Em primeiro lugar, Deus é a ideia principal.
That's the first thing we need to see in this parable.
Essa é a primeira coisa que nós precisamos enxergar nessa parábola.
The whole point of the parable is the goodness of the master.
O ponto inteiro dessa parábola é a bondade do mestre.
The servant's work only mattered because of what it said about the master.
O trabalho dos servos ela é importante simplesmente por aquilo que dizia sobre a qualidade, a virtude do mestre.
Their happiness only mattered because it was the joy of the presence of the master.
A felicidade deles apenas importava porque a sua alegria estava na presença do mestre.
The parable is all about the master and our lives are all about God.
A parábola tem a ver com o mestre e nossas vidas têm a ver com Deus.
The most important truth in all the universe is that God is good.
A verdade mais importante de todo o universo é que Deus é bom.
He is supremely good.
Ele é supremamente bom.
He is delightful and satisfying, perfect in justice and perfect in mercy.
Ele satisfaz, ele é perfeito em justiça, cheio de misericórdia, há deleite no Senhor.
He is stunning in his beauty.
Ele nos deixa boquiabertos na sua beleza.
He is perfectly good.
Ele é perfeitamente bom.
He is the point of all creation.
Ele é o ponto de toda a criação.
Ask any Christian who's walked with him for decades, do you understand his goodness more today than you did when you were first saved? And they will say, absolutely.
Pergunte a qualquer cristão que está andando com o Senhor por décadas e pergunte para ele se ele entende hoje mais da bondade de Deus do que há décadas atrás. Ele vai dizer, sim, com certeza.
But that's not where we live, is it?
Mas não é muitas vezes onde nós estamos.
Even as Christians, we are consumed with our own personal dramas, with how we can find meaning and happiness and significance in this life.
Até mesmo como cristãos, nós estamos consumidos pelos nossos dramas pessoais de como nós vamos encontrar significado, alegria nessa vida.
We still operate as if we were the main idea in God's story.
Nós ainda operamos como se nós fôssemos o ponto principal, a ideia principal da história.
I think even how we're often first told the gospel doesn't help very much.
Até mesmo quando a primeira vez que nos contaram do evangelho, talvez não nos ajude a forma que essa mensagem nos foi dita.
So the first time I remember hearing the gospel, someone said, "Jamie, God loves you and has a wonderful plan for your life."
Então a primeira vez que eu ouvi do evangelho, me disseram o seguinte: "Jamie, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida."
In other words, I'm the big deal, God's here to help.
Em outras palavras, eu sou a ideia principal aqui e Deus está para ajudar.
It's all true, but it's so short-sighted.
É tudo verdade, mas é tão míope essa ideia.
If your life is going to matter, you need to put God in his proper place within your life.
Se a sua vida realmente importa para alguma coisa, vai importar para alguma coisa, você precisa colocar Deus no seu devido lugar.
Your life is an outdated model of the solar system with you at the center and everything else orbiting around you.
A sua vida mais parece muitas vezes como um modelo ultrapassado do sistema solar em que você é o centro e tudo gira ao seu redor.
Instead, we must understand that God is at the center and everything moves around him.
Ao invés disso, nós precisamos compreender que Deus está no centro e todo o restante gira ao seu redor.
When the sun is not at the center, the whole thing falls to pieces.
Quando o sol não está no seu devido lugar, no centro, todo o restante cai.
And the same thing in our lives.
A mesma coisa com as nossas vidas.
God is the main character in the story of your life.
Deus é o personagem principal da história da sua vida.
And I can promise you there is no joy or satisfaction anywhere close as delightful as discovering how wonderful that is, that he's the main idea in your life.
E eu posso garantir para você que não existe satisfação, não existe alegria em comparação com entender que Deus está no centro da sua vida.
Let me give you a few diagnostic questions to help us understand how we're doing with putting God at the center.
Então deixa eu dar para você algumas perguntas que nos ajudam a diagnosticar como nós estamos caminhando na tarefa de colocar Deus no centro de nossas vidas.
And I want you to answer these questions in your head. Don't just sit and listen.
E eu quero que você procure responder essas perguntas na sua cabeça, não fique apenas ouvindo.
So first, what's the main problem in your life that you want Jesus to solve?
Então a primeira pergunta é: qual é o problema principal de sua vida que você quer que Jesus resolva?
Is it a lack of meaning or significance or love?
Será que é a falta de significado na sua vida, de rumo ou de amor?
Is it loneliness or addiction or hell?
Será que é a solidão ou algum vício que você está lutando ou o inferno?
He does all those things, praise God.
Ele pode fazer todas essas coisas, glória a Deus.
But if that's the main problem you're worried about, I think you are still putting yourself at the center of your universe.
Mas se esses são os únicos problemas, os problemas principais que você está preocupado, eu acredito que você ainda se coloca no centro do universo.
Our real problem is the offense of our sin against a holy God.
O nosso problema real é a ofensa do nosso pecado contra Deus santo.
It's as if your life has spray-painted graffiti all over the Mona Lisa in Paris.
É como se a sua vida tivesse feito um grafite, uma pichado a Mona Lisa em Paris.
It's only much, much worse than that.
Parece vale muito mais do que isso.
That's the problem Jesus came to solve.
Esse é o problema que Jesus veio resolver.
Second question.
Segunda pergunta.
What are you afraid of in life?
Do que você tem medo na vida?
Are you more afraid of failure or faithlessness?
Você tem mais medo de ser um fracasso ou de ser alguém sem fé, sem fidelidade, infidelidade?
Failure or faithlessness?
Ser um fracasso ou a infidelidade?
Failure is about you. It's about you not living up to your potential.
O fracasso tem a ver com você e você não viver todo o seu potencial.
Faithlessness is about God. It's about living in a way that lies about who he is.
Infidelidade é sobre Deus, é uma vida que vai deixar de viver mentiras sobre como ele é.
Third question.
Terceira pergunta.
What are the ambitions you have for your life?
Quais são as ambições que você tem para sua vida?
Do they look basically like the ambitions of your non-Christian friends, just Christianized?
Será que ela parece mais as ambições que os seus amigos que não têm Cristo têm, apenas que ela é cristianizada?
Like you want to have a great job and a happy marriage and a nice house and a loaded bank account, just you plan to use it for Jesus?
Simplesmente porque você quer ter um bom trabalho, ter um casamento feliz, ter uma boa casa ou uma conta bancária recheada, só que você quer usar todas essas coisas para Jesus?
Or maybe even you want to be a pastor or a missionary because you want to do a whole bunch of stuff for God.
Ou então talvez você queira ser um pastor ou um missionário porque você quer fazer um monte de coisas para Deus.
Again, those are not bad things. We're close.
De novo, essas não são coisas ruins, nós estamos perto aqui.
But our ambition in life should not be about us, it should be about God.
Mas nossas ambições não deveriam ser sobre nós, mas sobre Deus.
Our ambition should be to show off who God is, however he chooses to use our life to do that.
As nossas ambições deveriam ser acerca de quem Deus é e como ele vai usar essas oportunidades para mostrar quem ele é.
So if we want to honor the gospel, we must see our lives as stories about God.
Então, se nós queremos honrar o Evangelho, nós precisamos ver nossas vidas como histórias sobre Deus.
But second, we need to see that he made us to image himself.
Em segundo lugar, nós precisamos compreender que ele nos fez para sermos a imagem dele.
You might say, well, Jamie, if the story's about God, where do I fit in? Where's my role?
Então talvez se pergunte, Jamie, se essa história é sobre quem Deus é, onde que eu me encaixo? Qual que é o meu papel?
Well, just like these servants in the parable, we exist. We were made to show off how amazing our master is.
Então, assim como aqueles servos, nós existimos para mostrar quão maravilhoso o nosso servo, o nosso mestre é.
When we risk everything on his promises, we show that he is worth more than anything we might give up to follow him.
Quando nós arriscamos tudo baseado em suas promessas, nós mostramos que ele vale mais do que qualquer outra coisa que nós podemos abrir mão para segui-lo.
Just like in Hebrews it says that Moses considered Christ more valuable than even the treasures of Egypt, and he showed off how amazing Christ was.
Assim como diz na epístola de Hebreus que Moisés considerou tudo como os tesouros do Egito um lixo perto daquilo que Cristo poderia oferecer para ele.
But when we try to play it safe like the third servant, our lives become a profanation. They profane the most excellent being possibly imaginable.
Mas quando nós queremos viver nossas vidas de uma forma segura aqui na terra para as nossas próprias ambições, assim como esse terceiro servo, nós nos tornamos mentiras vivas que profanam o excelente caráter do nosso Deus.
It's just what we saw in Genesis in Ryan's talk yesterday.
Assim como nós vimos em Gênesis na mensagem do Ryan ontem.
So remember in Genesis 1:27, God makes us in his image. That's the key word Ryan was using, image.
Em Gênesis 1:27, Deus nos criou a sua imagem. Essa é a palavra-chave que o Ryan estava tentando comunicar para nós ontem, imagem.
Our value as human beings is that God made us in his image.
O nosso valor como seres humanos é que Deus nos criou de acordo com a sua imagem.
That means your value is derivative. It derives from God's value.
Então, o seu valor, ele é derivado do valor de quem Deus é.
Just like the servants in Matthew chapter 25, your value comes from the choices you make and what they say about your master.
Assim como os servos em Mateus capítulo 25, o seu valor vem das decisões que você faz que tem relação com quem Deus é.
God made you to be a living mirror reflecting the glory of his divine character.
Então esses servos se tornaram um espelho vivo que mostram o caráter de Deus e o seu valor.
Well, how do we do that?
Agora, como é que nós fazemos isso?
That's the very next verse in the Bible, Genesis 1:28.
Esse é o próximo versículo na Bíblia, Gênesis 1:28.
It's through what we do.
É através daquilo que nós fazemos.
Sorry, you have to turn there.
Gênesis 1:28.
God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth.
E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra.
So to summarize, we image God through relationships, as in marriage we create life to fill the earth.
Então, em outras palavras, nós mostramos a imagem de Deus através de relacionamentos, como, por exemplo, no casamento em que nós somos fecundos, multiplicamos e enchemos a terra.
And we image God through work as we exercise dominion over his creation under his kingship.
E nós mostramos a imagem de Deus através do trabalho quando exercemos o domínio sobre a criação debaixo do domínio do reinado do Senhor.
But what's important here is that these things only matter because they are how we express our being images of God.
Mas essas coisas apenas importam porque elas são formas como nós expressamos o que significa sermos imagem de Deus.
We are valuable because we image God. It's expressed through what we do.
Nós somos valiosos porque o que nós fazemos expressa quem Deus é através daquilo que nós fazemos.
Now, of course, that's not at all how our world sees it.
Agora, claro que essa não é a forma como o mundo enxerga.
This world is obsessed with Genesis 1:28.
Esse mundo está obcecado por Gênesis 1:28.
It says that you are valuable or not because of your relationships and your work.
O mundo diz que você é valioso, que você tem valor ou não, baseado nos seus relacionamentos e no seu trabalho, por aquilo que você faz.
So if you're in a relationship, things are great.
Então, se você está num relacionamento, as coisas estão ótimas.
If you have an impressive job, things are great.
Se você tem um trabalho impressionante, que impressiona as pessoas, as coisas estão
If those are lacking, you're worthless.
E agora, se elas estão faltando isso na sua vida, você não tem valor algum.
But Genesis 1:28 without Genesis 1:27 is idolatry.
Agora Gênesis 1:28 sem Gênesis 1:27 é idolatria.
God always intended what we do to be valuable mainly because it shows off what he has done. It shows off who he is.
Deus planejou o valor daquilo que nós fazemos principalmente porque mostra quem ele é e o que ele fez por nós.
So it's so interesting in Genesis 3, what is it that God curses after Adam and Eve sin against him?
Agora é interessante o que Deus amaldiçoa em Gênesis 3 depois que Adão e Eva pecaram contra ele.
In chapter 3 verse 16 he curses our relationships.
Em Gênesis 3:16 ele amaldiçoa os nossos relacionamentos.
In verse 17 he curses our work.
No versículo 17 ele amaldiçoa o nosso trabalho.
Why would he curse the very things he commanded us to do back in chapter 1?
Por que ele amaldiçoa as coisas que ele mesmo mandou que nós fizéssemos lá no capítulo 1?
So that relationships alone will never satisfy.
De tal forma então, para que relacionamentos por si mesmos nunca satisfaçam.
So that work alone will never satisfy.
Porque o trabalho por si mesmo nunca irá satisfazer.
In God's mercy, He protects us from finding meaning in what we do, absent who we are as God's image bearers.
Deus, em sua misericórdia, nos protege de encontrar significado naquilo que nós fazemos, à parte do que Deus é e do que nós somos como portadores da imagem de Deus.
In Genesis 1, we are mirrors beautifully reflecting the glory of God.
Em Gênesis 1, nós somos espelhos bonitos que refletem a imagem de Deus.
After Genesis 3, your mirror is bent and twisted from sin. It only somewhat reflects who God is.
E depois de Gênesis 3, nossos espelhos estão distorcidos e estão viesados para o pecado.
But then when you become a Christian, God redeems you. He redeems that image in you.
Agora, quando nós nos tornamos cristãos, quando você se torna um cristão, ele redime essa imagem em você.
When you become a Christian, you are recreated, you are reborn into his image a second time as a redeemed human being.
Quando você se torna um cristão, você é renascido, você nasce uma segunda vez, é redimido.
That means your life has opportunity to speak even more loudly about the excellence of who God is.
Isso significa então que a sua vida tem a oportunidade de falar ainda mais de uma forma mais audível sobre a excelência do nosso Deus.
Remember Romans 8, he predestined us to be conformed to the image of his son.
Lembre-se de Romanos capítulo 8 que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho.
Do you realize that this is the main reason God has given you everything he's given you?
Você entende então que essa é a razão principal pela qual Deus deu tudo aquilo que Ele deu para você? Eu quero que você faça um inventário mental de tudo aquilo que Deus lhe deu.
For some of you, that might be musical or artistic talent, or a gift with numbers or with languages.
Para alguns de vocês, talvez seja um talento musical, uma habilidade com línguas ou números.
Might be your family or your friends or the school you've been able to attend or your bank account or the job that you have.
Pode ser inclusive a família que você tem, a escola onde você frequentou, ou até o saldo bancário, o seu trabalho, sua ética de trabalho.
It could be your intelligence or your work ethic or your looks.
Ou pode ser a sua inteligência, a sua aparência.
1 Corinthians 4:7, what do you have that you did not receive?
Em 1 Coríntios 4:7 diz o que que você tem que você não recebeu?
Why did God give you these gifts?
Por que que Deus deu para você esses dons?
To show off himself.
Para mostrar quem ele é.
Whatever good you might do in this life with those gifts is far less important than what using them says about him.
O que você faz com esses dons é bem menos importante do que eles dizem sobre quem Deus é.
I'll say that again. Whatever good you might do with these gifts is far less important than what using them says about him.
Eu vou dizer de novo. Qualquer coisa que você faça com esses dons e talentos é bem menos importante do que o uso deles diz sobre quem Deus é.
God made you to image him. That is why you are valuable. That is where your value lies. So how do we do that?
Deus o criou como um portador da sua imagem. Esse é o seu valor. Então como é que nós vamos viver isso?
Well, that's my third observation.
E essa é minha terceira observação.
We image God as we obey him in faith.
Nós mostramos a imagem de Deus conforme nós o obedecemos em fé.
To summarize in a word, faithfulness.
Para resumir em uma palavra só, fidelidade.
That's the word that Jesus used in the parable, right?
Essa é a palavra que Jesus usa na parábola, certo?
Well done, good and faithful servant.
Servo bom e fiel.
Faithfulness is the art of living in obedience to God so that our lives advertise his glory and his worth.
Fidelidade é a arte de vivemos em obediência a Deus, de tal forma que nossas vidas mostrem, sejam uma publicidade da sua glória e do seu valor.
Now, sometimes obedience comes easy.
Às vezes a obediência vem fácil.
But sometimes obedience is really hard.
E às vezes a obediência é muito difícil.
Sometimes it will cost us dearly, and it's just not clear how it's going to come out for our good in the end.
Às vezes nos custa muito e não é tão claro como isso vai, qual vai ser o seu resultado final.
So you've fallen in love with someone who's not a Christian.
E aí você se apaixona por alguém que não é cristão.
You need to confess a deep, dark struggle that you've never told to anybody before.
Ou quando você precisa confessar uma luta profunda, escura, tenebrosa que você nunca disse para ninguém.
And you think, why is God doing this to me?
E aí você se pergunta, por que que Deus está fazendo isso comigo?
Well, in those moments, just like the servants in the parable, you must act in faith.
Naqueles momentos, assim como os servos na parábola, você precisa agir com fé.
Despite what your senses are telling you, despite what your feelings are telling you, you must risk everything on God's promises and obey.
Apesar de tudo o que os seus sentidos, os seus sentimentos estão dizendo para você, você precisa arriscar tudo nas promessas de Deus e obedecer.
And you know what? That faith is a powerful demonstration of how good God really is.
E essa fé é uma demonstração poderosa de quão bom Deus é.
After all, Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God.
Diante de tudo isso, Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
But with faith, even faith as small as a mustard seed, Jesus says, God is well pleased because your faith says who he is.
Mas com fé, até mesmo com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, conforme Jesus disse, Deus é agradado.
If it wasn't hard, there would be no need for faith.
Se não fosse difícil, não haveria necessidade para fé.
If there's no faith, it doesn't please God.
E se não tiver fé, não agrada a Deus.
Some of you have already put together a resume or a CV that states all of your worldly accomplishments.
Alguns de vocês talvez já tenham escrito ou feito um currículo que mostre todas as coisas que você já fez aqui na Terra.
So, first in my class, graduate with honors, great scores in my exam.
Talvez você coloque lá, eu fui o primeiro lugar da minha turma, eu tive a nota mais alta, passei em primeiro lugar no vestibular.
But when God looks at your life, what accomplishments does he see?
Mas quando Deus olha para a sua vida, quais são as realizações que ele enxerga?
He sees every act of faithful obedience.
Ele vê cada ato de obediência fiel.
Because in faithfulness your life becomes his CV.
Porque em fidelidade ao Senhor, com fé, sua vida se torna o currículo.
It shows off his glory, it shows off his worth.
Mostra a glória, mostra o currículo dele, mostra a glória dele, a bondade dele.
And that faithfulness in your life is something that you and I will spend forever praising God about because of what it says about him when we're gathered around his throne.
E essa fidelidade é o que nós vamos passar a eternidade louvando ao Senhor, porque ela diz muito sobre quem Deus é e o que ele fez por nós.
So it is our faithfulness that honors the gospel.
Então é a nossa fidelidade que honra o evangelho.
Just because faith-filled obedience is what shows God to be good and trustworthy.
Porque obediência fomentada por fé é o que mostra a natureza de Deus na nossa obediência.
That goes for our jobs, our families, our money, our churches, our abilities. It goes for the stewardship of everything he has given to us.
E isso vale para a mordomia de tudo aquilo que ele nos deu, nosso trabalho, nossa família, nossas finanças, nossos estudos.
Now in a talk like this, that may seem very straightforward. Of course, we live for faithfulness.
Isso parece algo bem direto, e é claro, nós vivemos para a fidelidade.
But it's actually quite contrary to how most of us live our lives.
Mas é de fato o contrário de como muitos de nós vivemos nossas vidas.
Most of us evaluate our lives based on results, not on faithfulness.
A maioria de nós avaliam a nossa vida baseada em resultados, não em fidelidade.
We evaluate our lives based on what we do rather than what our lives say about God.
Nós avaliamos nossas vidas por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nossas vidas dizem sobre quem Deus é.
We base our worth on how much we've accomplished, not on how beautiful the portrait is that our lives have painted about Jesus.
Nós baseamos o nosso valor por aquilo que nós fizemos, realizamos nessa vida, não por qual imagem, qual retrato belo que nossas vidas pintam sobre quem Cristo é.
Let me give you an example.
Deixa eu dar para você um exemplo.
My wife is a remarkably intelligent woman.
A minha esposa é uma mulher incrivelmente inteligente.
She graduated from America's top school.
Ela se formou numa das melhores escolas dos Estados Unidos.
She's a doctor, she's an author.
Ela é uma médica, ela é uma autora.
Well, when we first had kids, she stopped her work as a doctor to stay home.
E quando nós tivemos nossos filhos, ela parou seu trabalho de médica para ficar em casa.
And I would often encourage her, telling her, honey, it is so important you do this. This is such an important thing to do.
E eu encorajava ela constantemente, dizendo, meu amor, isso é muito importante que você faça. Isso é uma grande coisa para nossa família.
But you know, a few years in, we were talking about this, and she pushed back on that.
E alguns anos depois, nós estávamos conversando sobre isso numa tarde, e ela começou a resistir sobre essa ideia.
Jamie, how can changing diapers and wiping noses possibly be more important than saving lives in the emergency room?
E ela me perguntou então, Jamie, como é que trocar fraldas, limpar nariz o dia inteiro pode ser mais importante do que salvar vidas numa sala de emergência?
And I realized in the moment how stupid all my counsel had been to her.
E de repente eu parei para pensar e falei assim, quão estúpido tem sido o meu conselho para ela.
Is wiping noses more important than saving lives?
Será que limpar narizes é mais importante do que salvar vidas?
That's the wrong question to ask.
Essa é a pergunta errada para se fazer.
Does God really need us to do either of those things?
Será que Deus realmente precisa que nós façamos uma dessas coisas?
I was valuing life based on results, not based on faithfulness.
Eu estava valorizando a vida baseado em resultado, não em fidelidade.
Instead, I realized we need to ask not the results question, but the faithfulness question.
E eu estava fazendo uma pergunta baseada em resultados, não em fidelidade.
God has called my wife to be a mom.
Deus chamou a minha esposa para ser uma mãe.
How do I know that?
Como é que eu sei isso?
Did he write it in the sky?
Será que ele escreveu isso no céu?
No, because he gave us kids.
Não, porque ele nos deu filhos.
But there is no divine writing in the sky telling us that he's called her to be a doctor.
Mas não tem nenhum escrito no céu divino chamando ela para ser uma médica.
So job one is for her to be faithful as a mom.
Então Deus a chamou para que ela seja fiel como mãe.
Just like my job one is to be faithful as a husband and a father.
Assim como o meu trabalho é ser fiel como marido e pai.
In this season of life we're in right now, that means being home with our kids.
E nessa fase que nós estamos de vida, isso significa dela ficar em casa com os nossos filhos.
If we say we're doing that because it's more important than working in the emergency room, imagine that pressure it places on our poor children.
Agora, se nós dizemos que isso é mais importante, ficar em casa com os nossos filhos é mais importante do que salvar vidas na sala de emergência, imagine a pressão que isso coloca nessas pobres crianças.
Kids, your mom gave up saving lives to wipe your noses. You better do something amazing with your life.
Então, meus filhos, é o seguinte: a sua mãe abriu mão de um trabalho incrível para limpar o seu nariz. Então, é melhor você fazer algo incrível com a sua vida.
No, we'll let God decide what results are most important.
Agora, não, Deus vai decidir o que é mais importante.
He's the chess master, we're simply the chess pieces.
Ele é o grande mestre do xadrez, nós somos apenas peças nas suas mãos.
We go obediently where he puts us with the goal of being faithful and we leave the results up to him.
Nós vamos obedientemente onde ele nos coloca e nosso objetivo é simplesmente sermos fiéis e vamos deixar os resultados nas mãos de Deus.
In general, there's two problems with living for results.
De uma forma geral, existem dois problemas de viver por resultados.
The first is that in God's economy, we can't actually see what's really valuable.
E na economia de Deus, nós não conseguimos ver o que realmente tem valor.
It's like God came to the store of your life at night and switched out all the price tags.
Switched out all the price tags. É como se Deus viesse na sua vida durante a noite e mudasse o preço de todas as coisas.
So we just don't know what's worth what.
Então nós não sabemos mais o valor das coisas.
Let me give the example of two men.
Deixa eu dar para você um exemplo de dois homens.
Which of these two lives would be more valuable from the perspective of heaven?
Qual das duas vidas é mais valiosa na perspectiva dos céus?
One is a man who spends his entire life fighting for faith successfully to trust in Christ as he struggles with mental illness.
Um é um homem que tem lutado a sua vida inteira com um problema mental e ele está lutando para viver uma vida de fé em Cristo.
He never thrives, never holds down a job for very long, never invests in the lives of others, but in faith he makes it to the end.
Ele nunca consegue ficar num trabalho só, ele não é capaz de investir na vida de outras pessoas, mas no final e pela fé ele consegue sobreviver até o final.
Well, there's another man who heads up a very large philanthropic enterprise and fights for faith to bring his glory to God instead of to himself.
E por outro lado, tem um homem que ele está no comando de uma grande organização filantrópica lutando pela fé.
Which of those two is living a life which is more valuable?
Qual desses dois está vivendo uma vida que é mais valiosa?
It's not our job to figure that out, is it?
Não é o nosso trabalho descobrir isso.
No, our job is to be faithful in whatever situation God has put us in.
O nosso trabalho é de sermos obedientes em qualquer situação que Deus nos coloca.
But there's a second problem as well.
Mas existe um segundo problema também.
If we measure success based on the results of what we do, we are bound to be disappointed.
Se nós mensuramos o sucesso baseado no valor dos nossos resultados, nós estamos presos, escravos da decepção.
Because everything you do will eventually turn to dust.
Porque tudo que você faz eventualmente vai se tornar pó.
My wife reminds me that if she saves a life, that person will eventually die.
A minha esposa me lembrou de que se ela salva a vida de alguém, depois essa pessoa vai vir sim a morrer.
Every bridge you design as an engineer will someday fall down.
Todas as pontes construídas e edificadas por um engenheiro, um dia elas vão ruir e cair.
Most of what you teach your kids will forget.
Muito do que você ensina aos seus às crianças numa escola, elas vão esquecer.
I live in Washington D.C. where the greatest honor imaginable is to have a statue put up after you die.
Eu moro em Washington D.C. e a grande honra que existe na região é depois de você morrer alguém colocar uma estátua sua lá.
But our city is full of monuments to people and I don't even know their names.
Mas a nossa cidade é cheia de pessoas que nem sequer eu sei o nome delas.
Results don't last.
Resultados não duram.
But faithfulness lasts.
Mas fidelidade dura.
Because faithful obedience shows off the goodness and glory of God, it will last forever.
Porque a fidelidade, a obediência fiel mostra a glória e a bondade de Deus, ela irá durar para sempre.
Let's conclude then.
Então vamos concluir.
Last week I struggled to have time to work in this talk because I kept having pastoral emergencies popping up in my church.
Eu tive dificuldades de trabalhar com esse tópico porque conforme eu estava trabalhando na mensagem, eu tive uma série de emergências pastorais na minha igreja.
I got some work done in the airplane on my way here and then I accidentally erased it when I landed.
You did what?
I erased the talk when I landed.
E aí eu estava trabalhando no avião e acidentalmente eu perdi o arquivo quando pousou.
Should that stress me out?
Será que isso deveria me estressar?
No, because I think I was faithful with the time God gave to me.
Não, porque eu acredito que eu tenha sido fiel com o tempo que Deus me deu.
And no matter how great this talk is or how poor this talk is, the results God is doing in your heart are in His hands, not in mine.
E não importa quão bom ou quão ruim tem sido essa mensagem, os resultados no seu coração estão nas mãos de Deus.
As a pastor, why do I give my time and attention to those 2% of people who are chronically in need of help?
Como pastor, por que que eu dou atenção a esses 2% de pessoas que estão com problemas crônicos e precisam constantemente de ajuda e cuidado?
Is it because serving weak sheep is so important?
Será porque servir ovelhas fracas é tão importante assim?
More important than preparing to teach the whole congregation?
Mais importante do que ensinar toda a congregação?
What a bad question to ask.
Será que essa é uma pergunta ruim para fazer?
No, I work hard to serve even the least in my congregation with excellence because that's what it means to be faithful.
Não, eu sirvo a minoria da minha congregação também porque é isso que significa ser fiel.
The results are up to God.
Os resultados estão nas mãos de Deus.
And you know what the best news of all of this is?
Você sabe qual é o melhor de tudo isso?
Jesus is not going to mess this up.
Jesus não vai estragar isso.
He shed his own blood to redeem you from your sin.
Ele derramou seu próprio sangue para redimir você do seu pecado.
Christian, he has put his name on you.
Ele colocou
Christian, he has put his name on you.
Cristão, Jesus colocou o seu nome em você.
From the very beginning of time, before the beginning of time, he envisioned you as a beautiful, redeemed, magnificent portrait of his love and his mercy.
Antes do início dos tempos, ele olhou para você e viu e colocou em você uma imagem bela.
He will spend a lifetime crafting that painting and an eternity showing it off.
Ele vai passar uma vida, a sua vida toda, trabalhando nessa pintura para mostrar a imagem de Deus.
Now, do you think with all this at stake, he's going to let anybody mess that up?
E você acredita então, com tudo isso em jogo, todo esse plano em jogo, ele vai deixar algo estragar isso?
If you are a Christian, I promise you, you will fail in this life.
Se você é um cristão, eu prometo para você, você vai fracassar.
You will sin.
Você vai pecar.
You will struggle.
Você vai lutar.
And if you're a Christian, you will have faith.
Mas se você é um cristão, você vai ter fé.
You will obey.
Você vai obedecer.
You will persevere.
Você vai perseverar.
And through every minute of that complexity of life, God is painting His image in you to His everlasting glory.
E em toda essa complexidade que é a vida, Deus está pintando em você a imagem para a sua glória.
I wonder what He's doing with the portrait of Himself that He's painting in you.
E eu fico imaginando o que Ele está fazendo num retrato dEle mesmo que Ele está pintando em você.
Amen. Let's pray.
Vamos orar.
Oh Lord God, we pray that you would make us content with whatever you would do with us.
Senhor, nós oramos para que o Senhor nos faça contentes, satisfeitos em qualquer coisa que o Senhor esteja fazendo em nós.
And beyond content, by faith, that we would anticipate it with great joy.
E contentamento que nós antecipamos com grande alegria em fé.
And we pray that as we gather around your throne one day, we would with great joy see the magnificent portrayal you have painted of yourself in each of our lives.
E em fé nós queremos ver essa figura que o Senhor tem desenhado em nós.
And so we pray you would give us faith.
Então nós oramos para que o Senhor nos dê fé.
We pray that you would make us faithful.
Nós oramos para que o Senhor nos faça fiéis.
In Jesus' name we pray.
No nome de Jesus.
Amen.
Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.